Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Olá, muito boa noite para você que acompanha o Papo de Setorista aqui pela Jovem Pan. Estamos chegando nesta segunda-feira com mais discussão, com mais debate, opinião, análise para você curtir aqui na Jovem Pan Esportes. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe também o vídeo com os amigos, com a família, nos grupos lá de futebol e venha nessa próxima hora debater o futebol aqui no Papo de Setorista, toda segunda, toda sexta-feira, sempre às 18h30, às 18h30 da noite. Hoje comigo, Vitor Boni, no meio da tela, e no outro canto, o Pedro Marques. Pedro Marques, Vitor Boni, junto comigo, o trio desta segunda-feira no Papo de Setorista. E o papo não poderia ser outro. Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, dois jogos vão movimentar o futebol aqui na Jovem Pan. Tem Corinthians e Atlético Goianiense e também Atlético Paranaense e Flamengo, os jogos decisivos das quartas de final da Copa do Brasil. E tem também América Mineiro e São Paulo, esses três jogos com transmissão da Jovem Pan. E nós vamos discutir a partir de agora a expectativa, né? Os jogos estão abertos, né? É algo que chama atenção. Aí dá a discussão no jogo do Corinthians, né? Muita gente diz que ainda... que não está mais aberto, que o Atlético já se classificou. Muita gente diz isso. A gente vai ver se o Pedro acha, se o Boni acha, se eu também concordo. Enfim, a gente vai debater isso. Mas tem Corinthians e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Flamengo e também América Mineiro e São Paulo. O São Paulo fez 1-0 no América no jogo de ida no Morumbi. A volta acontece em Minas Gerais. Atlético e Flamengo 0-0 no Maracanã, a volta na Arena da Baixada. E o Corinthians foi derrotado lá em Goiânia 2-0 para o Atlético Goianiense e agora decide em casa, né? Decide na Neoquímica Arena. E o primeiro assunto do dia é Corinthians, é o Timão, porque a pergunta está no título aí do nosso YouTube. O Corinthians vai conseguir reverter essa desvantagem? Lembrando, 2-0 precisa no mínimo de dois gols para levar aos pênaltis e uma vitória por três gols ou mais de diferença coloca o Corinthians já na próxima fase sem precisar dos pênaltis. É uma missão, no mínimo, complicada, mas tem o fator casa jogando na arena com o apoio do torcedor, mas a situação do Corinthians não é das melhores neste momento da temporada. Vamos falar disso a partir de agora aqui no Papo de Setorista. E, claro, você, torcedor aí, deixe também sua opinião, mande aí a sua corneta, a sua análise, seu palpite. Fique à vontade que nós vamos ler também na medida do possível. Vitor Boni, já vou começar com essa pergunta dureza, né? E aí, o Corinthians vai reverter essa desvantagem no placar, Vitor Boni? Boa noite.
Boa noite, Guilherme, Pedro, todos que acompanham o Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Essa pergunta é realmente muito difícil. Se vai reverter o resultado, se vai virar, eu não sei.
Porque tem aquela história, né? A pergunta poderia ser diferente, mas eu quis fazer difícil. Poderia ser, condições de reverter?
Agora sim.
Não, mas eu não
agora...
quero. Essa não é a pergunta. Mas eu vou facilitar. Vamos lá. Tem condições de reverter, Vitor Boni?
É, porque se vai, eu não sei, né? O futuro ninguém sabe dizer. Mas tem condições, tem chance. Você apontou, jogo em casa, Corinthians, pelo menos na teoria, tem um time mais forte do que o Atlético Goianiense. Só que assim, é um momento muito complicado do Corinthians na temporada, é um momento muito complicado do trabalho do Vitor Pereira. Vem com essas duas derrotas amargas, difíceis, primeiro na Libertadores para o Flamengo em dois jogos, 2-0 em casa e 1-0 fora, eliminação na Copa Libertadores e agora essa derrota no clássico, no derby, que também é muito difícil, um jogo que poderia reviver o Corinthians no Campeonato Brasileiro, reaproximar do líder Palmeiras e acaba por distanciar ainda mais e quase tirar o Corinthians do páreo pelo título nacional. E agora enfrenta o Atlético Goianiense. poderia, se tivesse vencido o Clássico, enfrentaria com outro clima, um clima talvez mais esperançoso, e agora vai com um clima de ter que dar a resposta para o torcedor. Ter que dar a resposta para evitar perder mais uma chance de título na temporada e talvez jogar qualquer outra chance de algo mais grandioso no ano pelo ralo. Então, assim, tem condições, é um time que tem jogadores bons, que tem jogadores que podem decidir, que podem fazer a diferença, mas que no conjunto da obra me faz acreditar que está um cenário muito mais desfavorável para o Corinthians, além, claro, da vantagem, que é grande. Uma vantagem de 2 gols é grande. O Corinthians não é um time que nessa temporada costuma ganhar por 2 gols de diferença com muita frequência. Então, assim, todos os cenários em conjunto me levam a acreditar que vai ser muito complicado para o Corinthians e, na minha opinião, não vai dar para reverter. E o principal é o Corinthians começar a mostrar um desempenho melhor que não vem mostrando ao longo dessa temporada. Por muitos momentos, pareceu que ia engrenar em um jogo, em outro, goleia, o Santos, aí perde, aí ganha mal. É um time que ficou muito nesses altos e baixos e ainda não conseguiu engrenar. Eu acho que pelo menos um bom desempenho o Corinthians tem que mostrar para dar alguma esperança para o torcedor de que o ano pode terminar um pouco melhor.
É isso que o Boni comentou, é bastante interessante, né, Pedro? É um time muito irregular, o time do Corinthians, né? Faz bons jogos, depois tem partidas ruins, não consegue manter essa regularidade e até por isso já até caiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vive uma situação neste momento bastante instável. Eu faço a mesma pergunta para você, Pedro Marques. Esse Corinthians tem chances de reverter essa desvantagem contra o Atlético ou será uma missão bastante difícil, talvez até impossível? Boa noite, Pedro.
Muito boa noite, Guilherme Silva, Vitor Boni. Eu entendo que o Corinthians tem condições de reverter essa situação contra o Atlético Goianiense, mas quando a gente fala do jogo de amanhã, da possibilidade de classificação do Corinthians, entra o Vitor Pereira. Eu acho que ele tem que abrir mão das convicções dele nesse exato momento, porque eu vou usar de contexto aqui o que aconteceu diante do Flamengo, o jogo da volta. O Corinthians perdeu em Itaquera, foi ali que o Corinthians perdeu a classificação na Copa Libertadores. A gente sabia que seria muito complicado, uma missão impossível o Corinthians conseguir algo lá no Maracanã, mas tinha chance de conseguir algo no Maracanã. Né? Se faz um gol com 5, 10 minutos, ficaria a um gol de levar a decisão para os pênaltis ou algo do tipo. E o Corinthians até que fez um bom primeiro tempo no Maracanã, tá? Mas você pega o time que entrou ali. Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Raul, Fábio Santos, Duqueiroz, Vera, Rony, Adson, Yuri Alberto e William. Aí você olha para o banco do Corinthians, jogadores assim, de um nível muito acima daqueles que entraram no jogo estão no banco. O caso do Balbuena, que para mim é muito acima da média. E a gente sabe, nada contra o garoto Raul, né? Mas já mostrou, né, desequilíbrio emocional em alguns momentos, o Raul Gustavo prejudicou o Corinthians em algumas partidas, fez o Corinthians perder pontos. Vou citar aqui o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele dá uma cotovelada extremamente desnecessária, cria um pênalti que tira a vitória do Corinthians, que vencia por 1-0 com um golaço do Roger Guedes, que é outro. Roger Guedes é outro jogador que está faltando nesse time do Corinthians, apesar do Vitor Pereira ter as suas convicções. Não, porque o Roger Guedes não pode jogar junto do Yuri Alberto. Está dando a sequência para o Yuri Alberto, ele está ali se adaptando ainda ao time do Corinthians, velocidade de jogo e tal. É claro que o meio de campo também não contribui com ele, porque não produz muitas jogadas ofensivas, mas eu vejo que assim, você tem um jogo contra o Atlético Goianiense, precisando reverter uma desvantagem de 2 gols, jogando em casa. Você tem que colocar aquele que no momento está bem, e no momento o Roger Guedes está jogando mais bola do que o Yuri Alberto, né? E não precisa ser gênio para poder reparar nisso. Então acho que o Vitor Pereira, acima de tudo, ele tem que abrir mão das suas convicções se ele quiser, né, o Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil. Outro exemplo, ele colocar num jogo no Maracanã o Vera, que também é outro jogador que está chegando agora, que está se adaptando e tal, sendo que ele tinha Renato Augusto, né, ele tinha Juliano, né, ele tinha outras opções, Cantillo. Cantillo, aliás, nem entrou na partida contra o Flamengo no jogo da volta. Então, assim, é claro que uma coisa é uma coisa, a Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense, na Libertadores ele enfrentou o Flamengo, mas se você tem ali a condição de colocar os melhores para atuar, você tem que colocar os melhores para atuar, você não pode colocar o jogador que está ali se adaptando, que está chegando agora para jogar um jogo desse decisivo, sendo que você tem Renato Augusto, né, aquela coisa que a gente fala das cobras criadas, né? Você tem Renato Augusto, tem Roger Guedes, né? Eu acho que ele tem que escalar o melhor Corinthians possível se ele quiser avançar na Copa do Brasil. Se ele seguir nas convicções dele, eu acho que o Corinthians tende a perder.
Exato. E assim, você comentou essa situação de jogar com o que tem de melhor, mas isso também é bastante subjetivo, porque, por exemplo, o técnico Vitor Pereira pode achar que um jogador está em melhor fase, que é, por exemplo, a crítica em relação ao Yuri Alberto e o Roger Guedes. A torcida pode achar outro, mas o técnico pode achar, né, um outro jogador. E aí fica esse dilema, né? Qual é o Corinthians ideal, ou aquele, a melhor, né, os melhores titulares, né, para iniciar a partida contra esse Atlético Goianiense? Tem, por exemplo, essa dúvida do ataque, se poderia jogar, se o Roger iniciaria como titular ou não. Mas assim, é um quebra-cabeça, porque quando a fase é ruim e quando o time não rende, sempre quem está no banco acaba sendo, digamos assim, o melhor, né? Sempre em todos os times. Tem um jogador ali que quando está titular e vai mal, a galera, não, ele tem que ser banco. Aí quando ele vai para o banco, entra um que também vai mal, aí lembram dele e começam a pedir. Não estou dizendo que é o caso aí do Yuri Alberto e do Roger Guedes, mas estou dizendo assim, no contexto mais geral da coisa. Então fica essa pressão para cima do técnico para ter esse feeling também de saber qual jogador pode ser importante para um jogo tão decisivo. Sim, como esse, né?
Até para pontuar, né? Tá aqui no nosso GC, o Vitor precisa colocar os melhores jogadores que ele tem. Os melhores jogadores no momento, tá? Não tô dizendo aqui que o Yuri Alberto é um jogador ruim. Só que o momento dele
a fase não é boa, né?
A fase dele não é boa nesse momento. E o Roger Guedes eu acho que é mais interessante.
E o Márcio Reis, que tá coordenando aqui o Papo Setorista, ele lembra do Fagner também, que entrou mal no clássico, entregando, né, o gol do Palmeiras, né? Entregando pela jogada, né? Porque a jogada foi pelo lado dele, ele não conseguiu acompanhar.
Mandou mal,
então,
ele mandou mal na origem da jogada do gol do Palmeiras, mas você vê, o Corinthians no primeiro tempo até criou ali uma ou outra chance, mas teve muita dificuldade para conseguir avançar do meio para frente, assim, um time que tem dificuldade na criação, esse Corinthians. Quando o Fagner entra, apesar do erro, tá? Pontuando aqui mais uma vez, apesar do erro no gol do Verdão, ele criou ali duas chances importantes para o Corinthians no campo de ataque, algo que o Rafael Ramos não conseguiu. Aliás, o Rafael Ramos sai de campo e o Fagner é extremamente aplaudido pela torcida do Corinthians, porque existe uma diferença nítida, né? O Fagner, para mim, não tem comparação com o Rafael Ramos nesse exato momento. Jogador de Copa do Mundo, né? E a gente sabe, o Fagner é um jogador, assim, ele tem o aval do técnico Tite, o Brasil carece de jogadores na posição de lateral direito, é um jogador que, se pintar no final do ano, né, se mostrar tudo que tem para mostrar aí, é bem capaz que o Tite possa até dar uma chance. Estou falando assim, estou falando de futuro,
sim,
aqui.
Sim.
Se ele jogar tudo que ele sabe jogar, se recuperar o bom futebol de outros tempos, é um jogador que o Tite confia e é uma posição que o Brasil carece de bons jogadores, né, que é a lateral direita. Então, assim, falhou no gol, é verdade, no lance do gol, entregou a bola para o Palmeiras, gerou ali, né, um contra-ataque que acabou gerando no gol contra do Rony, isso é verdade. Mas antes disso, você pode procurar. Ele foi levando o Corinthians no lado direito. Ele sempre aparece do lado direito do campo de ataque, criando oportunidades, cruzamentos perigosos ali, tal, incomoda a defesa, mas também abre espaço no corredor dele, né? E ali acabou dando gol a favor do Palmeiras.
Você que está com a gente no Papo de Setorista, deixa o seu like aí. Você, torcedor corintiano, você, secador, enfim, muitos palmeirenses, rubro-negros, santistas também aí no chat da Jovem Pan. Deixa o seu like, hein? Clica no joinha, se inscreva no canal, fica com a gente. Já já vamos falar de Atlético Paranaense e Flamengo e também de América Mineiro e São Paulo, os duelos importantes dessa Copa do Brasil, quartas de final, valendo vaga na semifinal. E tem também o jogo entre Fluminense e Fortaleza na ida, 1-0 para o Fluminense, a volta agora no Rio de Janeiro. Agora, ainda mais um pouco sobre esse Corinthians. Temos um companheiro nosso aqui, o Fábio Piperno, que ele dizia, né, sempre no bate-pronto, no canelada, que o Corinthians era o líder, na época que o Corinthians era líder café com leite. Depois passou a ser o vice-líder café com leite. E agora o Corinthians já realmente caiu, a tabela se movimentou na última rodada do fim de semana. E a pergunta que eu faço é a seguinte: a Copa do Brasil acaba virando, pelo menos neste momento, e até dá para dizer, pelo menos eu imagino, que o Corinthians não vai brigar pelo título brasileiro. Então, assim, a Copa do Brasil passa a ser a última esperança do Corinthians, se quiser terminar a temporada com um título importante. Vai ter que, se quiser realmente esse título, vai precisar virar o jogo contra o Atlético e chegar no mínimo para a semifinal. No Brasileirão, eu já acho que o Corinthians já saiu dessa briga pelo título brasileiro. Você vê por aí também, Boni, ou você acredita que esse time ainda pode se recuperar no Campeonato Brasileiro? Vale lembrar também que não tem só o lado do Corinthians, tem os seus adversários, né? Tem um Palmeiras muito embalado e abrindo uma larga vantagem, tem o Flamengo, que melhorou muito, cresceu bastante, já chegou na vice-liderança, e tem também outros times que neste momento estão jogando um melhor futebol do que o Corinthians. Então tem os dois lados da moeda, tem o Corinthians e tem também os seus rivais no Campeonato Brasileiro, né, Boni?
Isso mesmo. Esse termo líder café com leite eu não concordo, mas talvez a explicação para que ele tenha sido usado pelo nosso companheiro Fábio Piperno é que o Corinthians era o líder, conseguiu os resultados, mas não tinha um desempenho de líder do Campeonato Brasileiro, né? E enquanto o Corinthians não conseguiu evoluir nesse termo de desempenho, óbvio, teve muitos problemas no caminho, lesões, excesso de jogos, porque estava nas três competições pelo menos até a uma semana atrás. Enquanto isso, o Flamengo e o Palmeiras, que já vinha bem na Libertadores, bem na Copa do Brasil, mas estava mal no Brasileiro, começou a evoluir também no Brasileirão. E o Flamengo, que vinha na reta final do trabalho do Paulo Souza, que deixou muitas marcas negativas, trouxe o Dorival e aí começou a crescer também na temporada. Então, assim, esse é o grande problema do Corinthians nesse ano. Em nenhum momento mostrou um futebol de ser líder do campeonato, em nenhum momento mostrou um futebol de quem poderia chegar forte na briga por um título. Acho que desde o começo a gente fala também que as Copas seriam as principais alternativas para o Corinthians sair com um título nessa temporada. E mesmo assim, em jogos de Copa, o Corinthians mostrou duas atuações decepcionantes, contra o Flamengo no jogo da ida e contra o Atlético Goianiense no jogo da ida. E agora também tem que reverter uma grande desvantagem para se manter vivo. Então, assim, é um time com muitos problemas, com erros no trabalho do Vitor Pereira também e com erros, principalmente na minha visão, de montagem de elenco. Um elenco muito desequilibrado que, no segundo semestre do ano passado, quando começaram a chegar Renato Augusto, William, Paulinho, foi todo aquele frisson com razão, né? Jogadores com muitos nomes chegando e que ajudaram o Corinthians a se classificar também para a Libertadores. Mas que, ao longo de uma temporada, mostraram ser inviáveis de ter só em um elenco só. Quantos jogos perderam o Renato Augusto, quantos jogos perderam o William, que agora também está fora do time, rescindiu. Paulinho, fora da temporada, mesmo o Maicon, que é um jogador mais jovem, mas também vinha de um tempo parado, né? Toda aquela questão do campeonato ucraniano paralisado por conta da guerra. Então, assim, é um time que foi dito que era envelhecido, se mostrou problemático por conta disso e desequilibrado em relação aos setores, né? Ataque, meio e defesa. A defesa do Corinthians esse ano sofreu muitos problemas também, perde o João Vitor, traz Bruno Mendes de volta, que foi uma boa aquisição, Balbuena, mas tudo isso se reconstruindo ao meio da temporada. Então, assim, é um time que não passou confiança desde o começo do ano até agora, é um time que teve que se reconstruir, teve que trazer peças novas para tentar corrigir os problemas que não foram detectados antes e que agora vai ter que pensar em como tentar sobreviver nesse restante de temporada. O Vitor Pereira até falou, se eu não me engano, na coletiva, que ele enfrentou um time que na Libertadores, que joga junto há 4, 5 anos, que é o do Flamengo. E o Corinthians não montou um elenco para, no futuro, ser um time que ficou junto 4, 5 anos. É um time para dar o all-in nos campeonatos dessa temporada e, por enquanto, vai perdendo essa aposta.
O Corinthians trouxe 10 reforços em 2022, realmente é muita coisa. E algumas pessoas comentam que, por exemplo, o Corinthians, justamente isso que o Bono falou, o Corinthians tem ali, contratou, tem um elenco caro, mas não um elenco tão qualificado. E assim, quando eu digo não qualificado, não na questão do jogador ser bom ou ruim, mas às vezes você tem muito jogador para uma mesma posição e para outras não, então gera o desequilíbrio. Ou você tem muitos jogadores com uma idade um pouco mais avançada, e aí não dá para todo mundo jogar junto porque alguém precisa correr um pouco mais, precisa marcar. Então, por isso que eu digo, né? Não é um elenco tão qualificado nesse sentido, se você juntar o todo. Mas são jogadores com nome, com importância. O Boni citou alguns deles aqui, né? Renato Augusto, o Inha, agora o Yuri Alberto que chegou, teve aí um pouco mais para trás, né? Chegaram o Gil, o próprio Roger Guedes, Juliano. Então, assim, os nomes são nomes importantes, mas se você colocar isso dentro de um time de futebol, pode ser que o técnico tenha dificuldades para escalar. E é o que me parece que está acontecendo no Corinthians neste momento. Daqui a pouquinho a gente vai também falar sobre a polêmica do Vitor Pereira em relação a uma declaração que ele falou lá, que a conta dele está cheia, aquela coisa toda. Já nós vamos discutir isso. Mas antes o Pedro vai falar sobre essa questão do Campeonato Brasileiro, se o Corinthians ainda tem chance, na sua opinião, ou realmente está bastante complicada a situação do Timão. E vale lembrar também que o Corinthians perdeu os dois jogos de ida, né? Na Libertadores para o Flamengo, por 2-0, os dois por 2-0, né? Para o Flamengo em casa. A diferença é que com o Flamengo decidiu fora, né? Agora com o Atlético decide em casa. Mas as duas partidas de ida, derrota por 2-0. E aí, Pedro?
Não é uma situação muito fácil a do Corinthians nesse exato momento. Precisa de uma reabilitação para ontem e uma classificação amanhã contra o Atlético Goianiense pode devolver a confiança que nesse momento falta, parece, ao time do Corinthians, uma equipe pouco criativa que não consegue criar muita coisa do meio para frente. Contratou agora o Yuri Alberto, uma das 10 contratações do Corinthians para a temporada 2022, e até o momento ele não vem convertendo as chances em gols, né? E também a equipe não produz tantas chances, não coloca o Yuri Alberto em condições de finalizar, também tem esse ponto, mas é um Corinthians que peca muito na produção de jogadas, na produção ofensiva. O que você falou dos reforços, eu não sei se jogadores com características semelhantes, né? Porque eu acho que, ainda mais na função ali de segundo volante, tem jogador com uma característica, tem jogador com outra, jogador que segura mais a bola, jogador que parte mais para o campo ofensivo, que chega para finalizar de fora da área, jogador que fica mais preso no meio de campo, né? São jogadores assim, volantes, cada um tem a sua característica. Mas o Corinthians trouxe do ano passado para cá, a gente pega Renato Augusto, Juliano, já tinha o Cantillo, trouxe o Vera agora, né? São jogadores que atuam numa mesma faixa do campo, né? Ainda tem o Duqueiroz, que para mim é um baita talento aí do Corinthians. São jogadores que atuam na mesma faixa do campo, basicamente. E aí contratou também o Júnior Moraes, que, enfim, acabou, pelo menos até o momento, né, não vem agradando a fiel torcida, por isso teve que ir atrás do Yuri Alberto. Analisando aqui um pouco as contratações do Corinthians, eu acho que foram várias contratações para o meio de campo, né? O Paulinho se machucou, portanto, acho que até por isso o Corinthians foi buscar o Vera, mas são atletas que atuam ali na mesma faixa. Podem ter características diferentes e tal, mas são jogadores que atuam na mesma faixa do campo. E aí é a questão do planejamento, que a gente vira e mexe aqui na programação esportiva da Jovem Pan. A gente fala bastante do planejamento, assim como outros times do Brasil. São Paulo, precisando de zagueiro, só agora foi contratar um back, né? Contratou o Ferrarese. O São Paulo vem investindo em jogadores de meio de campo, ataque, sendo que o Rogério estava improvisando meninos de Cotia, estava improvisando o Rafinha na lateral direita, né? Então, assim, é um problema que não é só do Corinthians. Eu acho que essa questão do planejamento, de você saber o que contratar e o que buscar no mercado, eu acho que vários times brasileiros sofrem com isso.
Exatamente. E agora nós vamos entrar, então, nessa polêmica, porque deu o que falar nas últimas horas, a torcida reclamou muito, repercutiu aqui na Jovem Pan, em diversos programas, que foi a fala, né, do Vitor Pereira em relação a uma pergunta quando um repórter o questionou sobre a pressão, se ele tinha medo, né, de perder o emprego, se ele tinha medo dessa pressão externa da torcida, dos dirigentes, aquela coisa toda que sempre acontece no futebol brasileiro. Nós temos essa sonora do Vitor Pereira, nós vamos ouvir a resposta dele e aí na sequência o Pedro e o Boni vão comentar. E claro, você do YouTube também, mande aí a sua mensagem, o que você achou, que já eu vou ler as mensagens da galera do nosso chat. Clica no joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal e fica com a gente aqui. Vitor Pereira.
Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego, sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe, eu tenho uma vida estabilizada, eu não preciso. Eu estou aqui no Corinthians, não vou no Corinthians, é no outro clube qualquer. Portanto, e quando eu quiser, percebe? Por isso, isso para mim, passa ao lado. Passa ao lado.
É uma resposta, eu diria, forte, mas também autêntica, bem às vezes sincera. Depois ele deu uma outra entrevista e disse que foi mal ali, não pediu desculpas exatamente, mas ele reconheceu que poderia ter falado diferente, reagido diferente a essa pergunta.
Ele disse que, na realidade, né, o que ele gostaria de deixar claro na coletiva é que ele não está no Corinthians apenas pelo dinheiro. Falou basicamente isso. Ele falou, essa pelo menos foi a minha intenção, abre aspas, né, declaração do Vitor Pereira hoje. Mas aquela coisa, mentir ele não mentiu, como você disse. É uma declaração autêntica. Só que depois de uma derrota no derby para o Palmeiras, e que o Corinthians foi pouco criativo contra um adversário que estava cansado, né, o Palmeiras desgastado por conta do jogo contra o Atlético Mineiro, em que jogou com dois a menos, isso ficou visível dentro de campo, o Palmeiras não acelerava muitas jogadas, não tinha muita pressa, desde o primeiro tempo, né? E aí você chega nesse derby, você perde por 1-0 com gol contra, o time não criando muitas oportunidades, torcida impaciente, protesto. Já foi eliminado na Copa Libertadores sem ter a possibilidade de reverter no jogo da volta. Perdeu em Itaquera.
E nós temos aí, Pedro, só desculpa interromper, nós temos essa declaração na tela do YouTube. Pode colocar até em tela cheia para a gente acompanhar. Eu vou ler aqui a mensagem do Vitor Pereira, que ele... a entrevista para o jornal A Bola. Abre aspas. De fato, não me expressei da melhor forma. Reagi a quente, enervado, sem paciência. Depois de uma derrota que para mim foi injusta. Mas, enfim, é futebol. O que eu quis dizer, e provavelmente não me expressei da melhor forma, é que não vim para o Corinthians por dinheiro, porque graças a Deus, ao trabalho e à sorte, fui construindo a minha carreira sem me motivar por dinheiro. Vim para o Corinthians por paixão, estou de corpo e alma no Corinthians e a perceber claramente o sentido de vida destes corintianos, desta gente, do povo que trabalha, que sofre e que muitas vezes, para ir ao estádio, gasta o dinheiro que não tem. Então tá aí a declaração do Vitor Pereira. Foi mais ou menos isso que você estava falando, né, Pedro? Você estava introduzindo isso e aí a declaração completa que eu li agora.
Sobre a declaração dele, agora pediu desculpas, né? A gente tem aí na tela o pedido de desculpas, ele esclarecendo aí a situação a um jornal português, A Bola. Mas voltando ao que eu estava dizendo, mentir ele não mentiu. Foi uma declaração até autêntica, mas você imagina só a cabeça do torcedor do Corinthians. Time eliminado na Copa Libertadores, time que fez um investimento assim muito grande para essa temporada, foi eliminado sem ter a possibilidade de reverter no jogo da volta, né? Acabou sendo derrotado aqui em Itaquera, isso foi determinante, né, para a eliminação do Corinthians na Copa Libertadores da América. Aí perde o primeiro jogo para o Atlético Goianiense por 2-0, uma situação complicadíssima para o Corinthians tentar reverter amanhã. Perdeu um clássico para o Palmeiras. O Palmeiras que teve um jogo desgastante no meio da semana contra o Atlético Mineiro, com dois jogadores a menos. A gente via em Itaquera, né, era visível, né, os jogadores do Palmeiras cansados, não acelerando as jogadas, com pouquíssima pressa, com uma pouquíssima pressa, né, para poder concluir as jogadas, tal, sem acelerar. E o Corinthians teve dificuldades para criar chances, não foi um bom jogo mais uma vez pragmático. Então, derrota no Clássico. Situação complicada na Copa do Brasil. Foi eliminado na Libertadores. Mas essa declaração, imagina como é que está a cabeça do torcedor do Corinthians, que eu acho que depois da derrota para o Palmeiras, queria ter ouvido tudo. Talvez uma explicação do Vitor Pereira do porquê o time não rendeu, né? E não isso, né? Eu acho que o torcedor do Corinthians não queria ter ouvido isso que o Vitor Pereira falou. Ontem, no nosso pré-jogo aqui da Jovem Pan, eu até tive uma conversa com o Mauro Betting em relação a isso, eu achei interessante. O Mauro Betting, ele falou, né? Tipo, eu posso chegar aqui na Jovem Pan, chegar para você, né, que é mais jovem, Pedro, e falar, ó, Eu ganhei muito mais que você na carreira, sabe? Tenho muito mais dinheiro na conta do que você. E de fato tem. Apesar de eu ter alguns anos já na carreira, o Mauro Betti tem 30 anos, né? Não dá nem para comparar. Sim. Enquanto eu tô no começo, o cara já trabalhou muito mais do que eu. Então, obviamente, ele ganhou mais dinheiro na profissão do que eu. Então, assim, mas ele não vai chegar e falar, ó, ganhei mais dinheiro que você, beleza? Então, assim, eu acho que não foi uma declaração oportuna de fato e o Vitor Pereira, ainda bem, né, que ele voltou atrás na declaração, não ficou aquela coisa de, ó, falei mesmo e pronto, mas que a situação dele tá difícil, eu acho que tá difícil.
É, exatamente isso. Esse exemplo do Mauro Betti é um bom exemplo de fato.
Mentiu, o Mauro não mentiu, mas assim, não é uma declaração oportuna.
Não precisa, né?
Não precisa, é necessária.
E assim, e até nessas circunstâncias, depois de uma derrota, para quem está de fora, pelo menos, por exemplo, para mim, que não acompanha o Corinthians, um dia a dia, né? Como setorista, no caso é o Kaique Silva, acompanho de longe o Corinthians, para mim dá a sensação que ele está pouco se lixando, né, pro Corinthians. Essa é a verdade. Ah, eu tô aqui, a minha conta bancária tá cheia, se eu perder e for demitido, tô nem aí, a conta tá cheia. Assim, essa declaração que a gente mostrou, a primeira, né, ouvindo e olhando friamente, deu essa sensação para mim. Aí agora ele se desculpou e tal, 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 mas ficou feio, no mínimo ficou feio, né, Boni?
Ficou feio, eu achei uma declaração bem infeliz do Vitor Pereira. Como você falou, pegando as duas declarações...
Dá uma amenizada.
Sim, a declaração que ele deu na coletiva e a retratação depois para o jornal português A Bola. Eu não duvido que ele queira ter passado a mensagem, aquela que ele fala na segunda declaração mesmo. Porque, pô, ele não está no Corinthians só pelo dinheiro, que ele quer o desafio. Eu não duvido que a intenção dele tenha sido isso. Mas ele se expressa muito mal. Muito mal, porque... Você vai para a coletiva, o torcedor vai para a coletiva, querendo a explicação de mais uma derrota em clássico, como o Pedrinho falou. Coletiva é o espaço em que ele dá a explicação para nós, para a imprensa e para o torcedor, principalmente para o torcedor. E ele, o torcedor vai lá, abre a coletiva, vê o Vitor Pereira falando isso, que está com a conta bancária cheia, que ele diz, eu vou ficar onde eu quiser, seja nesse clube ou em outro, até quando eu quiser. Então, assim, você não tem como culpar o torcedor de entender como... mostrar indiferença em relação ao clube, em relação ao momento do clube. Não tem como culpar o torcedor por interpretar dessa maneira. Tanto que ele reconhece, depois reconhece bem que se expressou mal. E outro ponto é que qualquer argumento, na minha visão pelo menos, qualquer argumento que começa com minha conta bancária é cheia, já começa errado. Porque isso não é critério para nada, cada um tem o seu trabalho, ganha o seu dinheiro de forma honesta e... Você medir pela quantidade de dinheiro que tem na conta bancária, se responder dessa maneira, nesse tom que respondeu o Vitor Pereira, eu achei bem infeliz. Vitor Pereira, que a gente elogiou várias vezes em outras declarações e outras oportunidades, e nessa acho que merece essa crítica, como a gente faz também com o Abel Ferreira, com o Rogério Ceni. Então, assim, no geral, bem infeliz. Bom que ele, pelo menos, se retratou, tentou explicar um pouquinho do que, na verdade, ele quis dizer, mas se expressou muito mal o técnico do Corinthians.
E tem aquela história também, né, Boni? Boni, Pedro, dinheiro não é tudo. Às vezes você pode ter muito dinheiro e não aproveitar os prazeres da vida, né? O que a vida traz de melhor para você.
Experiências.
Às vezes a pessoa tem menos dinheiro, mas curte mais.
Sim, sim.
Então vai dar da pessoa. Mas o assunto do Vitor Pereira acho que é esse, né? Apesar dessa declaração, ele tentou se consertar. Mas assim, agora é uma outra questão que vem, digamos assim, consequência dessa frase e do trabalho do Vitor Pereira como um todo. Sendo eliminado na quarta-feira para o Atlético Goianiense em casa, vocês acham que pode ter ali uma, digamos, uma reunião, aquela reunião extraordinária para pensar em demissão, em troca de comando, alguma coisa nesse sentido? Ou não? Eu lembro que dias atrás, né, saíram algumas informações que alguns jogadores estariam insatisfeitos com o Vitor Pereira, com alguns métodos de trabalho, mas também isso é muito mimimi de jogador brasileiro, né, que se incomoda com cada coisa pequena, né, quando chega algum técnico novo, principalmente técnico estrangeiro. A gente viu isso algumas vezes já no Flamengo, no Atlético Mineiro. Galera, né, se pega algumas coisas e reclama quando o técnico quer mudar coisas pequenas e saíram algumas notícias dias atrás em relação a isso no Corinthians. Então eu pergunto agora, começando pelo Pedro, em relação a isso. Pedro, Você acha que pode ter algum sinal ali de mudança no Corinthians, caso não avance na Copa do Brasil? E claro que o jogo vai ter ali uma diferença. Por exemplo, o Corinthians não passou, mas venceu por 1-0. Não passou, mas levou para os pênaltis, perdeu nos pênaltis. Não passou, mas perdeu de novo por 2-0. Um exemplo, né? Tem essa diferença de situações, né, Pedro? Mas o que, que você acha disso?
Olha, Guilherme, eu acho que existe sim a possibilidade, porque a gente precisa colocar nesse debate, nessa conversa, o fato de que nenhum técnico no Brasil hoje está 100% respaldado. E as coisas no futebol mudam rapidamente. O Corinthians se classificou na Copa Libertadores diante do Boca Juniors na Bomboneira, um feito histórico que só o Santos do Pelé havia conseguido, né? E o Corinthians foi lá na raça, na superação, com vários jogadores improvisados, atletas no departamento médico, aquela lista extensa de desfalques. O Corinthians foi lá nas penalidades e conseguiu uma classificação importante, a primeira classificação do Corinthians para as quartas de final desde 2012, o ano que foi campeão. E eu estou falando do dia 5 de julho, nós estamos em agosto agora, então faz aí um mês e alguns dias, né? Ali o Vitor Pereira foi extremamente exaltado pela classificação heróica, e antes disso ele tinha goleado o Santos pela Copa do Brasil 4-0, né? Aliás, foi o melhor jogo, eu acho, talvez um dos melhores jogos do Corinthians na temporada 2022, essa partida contra o Santos, se não a melhor, né? Em termos de produção ofensiva. Mas ali tudo estava ótimo, tranquilo, classificação heróica. Nessa época, mais ou menos, o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, deu uma declaração falando que já estava querendo conversar, né, ou já trabalhando ali numa possível renovação do Vitor Pereira, trabalhando pela permanência do técnico português. E agora, de um mês para cá, tudo mudou, né? O Corinthians acabou sendo eliminado da Copa Libertadores da América. O Vitor Pereira não é unanimidade entre o torcedor do Corinthians, que faz várias reclamações sobre a forma de jogar do time, sobre as escolhas do técnico, aquilo que a gente falou, sobre as convicções do Vitor Pereira. Ele tem uma situação complicadíssima na Copa do Brasil, acabou de perder um clássico contra o Palmeiras e deu essa declaração que foi infeliz. Então, assim, e entra aquela coisa que eu acabei de falar também. Não existe técnico 100% respaldado no Brasil. Até mesmo os técnicos que conquistam títulos, eles não estão 100% respaldados, a gente sabe disso. Você pode ganhar Libertadores numa temporada, aí chega na outra temporada, você começa ali e tal, vivendo uma oscilação, coisa do tipo, já manda um técnico embora. Isso já aconteceu várias e várias vezes no futebol brasileiro. Então eu acho que o Vitor Pereira, pelo histórico recente, de um mês para cá, por tudo que vem acontecendo com o Corinthians, mais esse plus aí, né, mais essa declaração infeliz dele, eu acho que existe sim a possibilidade, em caso de eliminação amanhã, tá, do Corinthians, é uma possível demissão do Vitor Pereira. Acho sim possível.
Até para tentar dar uma resposta imediata, né, para o torcedor. Acontece isso muito no futebol brasileiro como um todo. A galera com a gente aí, quase 2.000 pessoas já no Papo de Setorista. Galera, deixa o like aí. Você corintiano, tá com a gente. Clica no joinha, se inscreva no canal. 1 a 4 milhões de inscritos aqui no canal da Jovem Pan Esportes no YouTube. E fique ligado, né? Segunda a sexta tem um bate-pronto ao meio-dia na Jovem Pan, após as jornadas, os jogos do meio de semana e também do fim de semana tem o Canelada. Então fique atento, porque o YouTube da Jovem Pan sempre bombando. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e vem com a gente. Já já tem mais um detalhe sobre o Vitor Pereira, mas antes o Boni vai responder essa pergunta, Boni, sobre essa pressão e se pode acontecer essa demissão. O Pedro disse que há essa possibilidade, eu também acho, conhecendo o futebol brasileiro. O que você pensa, Boni?
Olha, eu acho difícil que aconteça uma demissão em caso de eliminação já nessa semana, já na quarta-feira. Acredito muito que o Vitor Pereira termina a temporada como técnico do Corinthians, mas pelo fato também de que o contrato dele vai até o final da temporada. Então, assim, acho que influencia muito mais na decisão de manter ele ou não ao final da temporada, que numa possível quebra de ciclo já agora. Acredito que ele permanece, mas são detalhes que, como o Pedro falou, entram nessa conta também para o final do ano. Eliminações na Libertadores, se cair agora, eliminação na Copa do Brasil, e essa declaração que veio num momento muito inoportuno. Era tranquilo, ele criou para ele também um fato a mais que o prejudica nesse momento que já está tão difícil para o Corinthians. A pergunta foi: você tem medo de perder o cargo? Era só responder: não, não tenho medo, próxima pergunta. E aí ele cria esse, mais esse furacão para ele no meio desse momento turbulento que vive o Corinthians. Então, assim, não acho que interrompe o trabalho agora, em caso de derrota, em caso de não reverter a desvantagem que o Atlético Goianiense conquistou na partida de ida, mas entra para conta do final do ano de manter ou não o Vitor Pereira, dar continuidade ou não ao trabalho. Claro que também entra a parte de ele querer ou não, porque a experiência para ele no Brasil também não tem sido fácil, pelo menos é o que ele transparece nas coletivas, que ele fala tanto de calendário, o Abel Ferreira fala muito também de calendário, dos jogadores que ele perdeu por lesão, por outros motivos que sejam, e para os dois lados vai ser um fator a mais para resolver no final da temporada, se vai permanecer, se vai dar continuidade ao trabalho ou se vai interromper, mas acho que demissão não acontece, pelo menos não nesse momento.
Tá então o detalhe do Vitor Boni com o Pedro Marques, comigo o Guilherme Silva. Esse é o Papo de Setorista aqui pela Jovem Pan, toda segunda e sexta-feira às 18h30. Você acompanha esse bate-papo aqui no canal de esportes do YouTube da Jovem Pan. Agora, para a gente então encerrar aqui o assunto Corinthians, passar para os outros jogos da rodada, vamos com aquela rodada de palpites, né? Para a galera lá das redes sociais cortar, para depois ter xingamento ou para ter aplausos, né? Então vamos lá. Rodada de palpites agora aqui no Papo de Setorista. Corinthians e Atlético Goianiense. Vitor Boni.
Olha, eu acho que dá Corinthians 2-1 Atlético Goianiense, Atlético Goianiense classificado.
Pedro Marques.
A gente não tem bola de cristal para saber as circunstâncias da partida, como que o Corinthians vai entrar, se o Vitor Pereira vai abrir mão das convicções dele, enfim, uma série de coisas, né? E outros fatores, né? Como, sei lá, um gol no começo pode impactar um jogo, algo assim. Mas eu acho que o Corinthians, jogando em casa, tem a obrigação, a responsabilidade de passar pelo Atlético Goianiense. Eu acho que o Corinthians passa amanhã.
Passa amanhã. Então não vai dar o palpite, mas vai dar o palpite que passa, né? Passa. Não vai dar o placar, mas dá o palpite que passa. Tá, vamos aceitar.
Acho que, acho que tem que dar o placar também.
Não, eu vou aceitar, porque pelo menos ele não ficou em cima do muro, né? Ele falou que passa, né? Agora,
mas se passar é histórico, uma virada espetacular, você tem que dar um palpite, pelo menos.
Vamos lá. Precisa de 3 gols para se classificar, né?
Direto,
ou pelo menos
sim.
2.
Ou 2-0 nos pênaltis.
2-0 e passa nos pênaltis. Cássio brilha nas penalidades mais uma vez e
pega
coloca
quantos?
O Corinthians na próxima fase.
Pega
é pegar 2 pênaltis. Né?
Perfeito, então. Então tá aí o palpite
completo.
Palpite completo. É igual lá no Bob, que você vai fazer aposta no Bob, aí tem lá, criar aposta. Aí tem, pá, o placar, o resultado, quem marca, quem defende, enfim. Aí, se der tudo certo, né, o Pedro ganha uma bolada, porque realmente palpitou nos mínimos detalhes. Então tá aí o meu palpite. Eu acho que o Corinthians não passa, empata 1-1. 1-1, e aí fica nisso, o Corinthians é eliminado em casa 1-1. Então, 1-1, o meu palpite, o do Boni 2-1.
2-1, Corinthians.
E o Pedro foi o único que acreditou no Corinthians.
2-0 e pênaltis, eu acho.
2-0 e pênaltis, e o Corinthians passa nos pênaltis, segundo o Pedro. Mas é isso. Então, o assunto Corinthians, a gente, digamos, para por aqui hoje, mas amanhã, então bate-pronto, tem mais. Depois, na quarta-feira, tem a transmissão de Corinthians e Atlético Goianiense, tudo aqui no YouTube da Jovem Pan. Mas também na quarta-feira tem Atlético Paranaense e Flamengo, e aí um jogão de bola, porque tá aberto. Esse a gente pode dizer que tá aberto. 0-0 no Maracanã, a volta agora na Arena da Baixada. O Flamengo sem Thiago Maia e Davi Luiz, os dois estão suspensos, provavelmente joga o Vidal na vaga do Thiago Maia, e na zaga fica a dúvida, mas acredito eu que joga o Fabrício Bruno também, e aí seria Fabrício Bruno e Léo Pereira, né? Acho que o Pablo não vai ser reserva, mas é um Flamengo com esses dois desfalques, porém, ao mesmo tempo que sai, por exemplo, o Thiago Maia, entra o Vidal, que está pedindo passagem já no time do Flamengo, então, digamos assim, não vai interferir tanto na qualidade técnica, até pelo que o Vidal tem apresentado quando tem entrado no Flamengo. Na zaga, havia uma certa dúvida em relação ao Fabrício Bruno, mas ele foi muito bem no jogo do domingo contra o Atlético Paranaense, não só pelos gols, mas pelo jogo em si. Então, deu ali, digamos, um alívio para o torcedor e até para o Dorival Júnior. Mas e aí, Vitor Boni? Atlético Paranaense e Flamengo. No jogo de ida, o Atlético se fechou. Muita gente disse que deu certo a estratégia. Dá para falar que deu certo porque 0-0, né? Levou o jogo para decidir na Arena da Baixada. Mas o Flamengo, naquela oportunidade, teve chances de fazer gol, não fez por alguns caprichos do futebol. Mas e para quarta-feira, Vitor Boni? O que você espera desse Atlético e Flamengo mais uma vez se reencontrando depois do 5-0 de domingo?
Olha, é natural a gente esperar um Atlético pelo menos um pouco mais aberto do que no jogo de ida. Você falou, a estratégia era levar a decisão para a Arena da Baixada, deu certo. E agora o que se espera é que o Atlético Paranaense realmente vá para decidir na sua casa. Com o Flamengo, que vem ganhando cada vez mais confiança, que vem evoluindo sob o comando do técnico Dorival Júnior, que vê nas Copas as principais alternativas para ganhar títulos na temporada. Está tentando buscar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas sabe que a missão é muito difícil. E os mata-matas, o Flamengo já está ali no páreo entre os principais finalistas, entre os principais favoritos para conquistar os títulos tanto da Libertadores como da Copa do Brasil. É um dos favoritos nas duas competições. Então, um Flamengo que vai para cima, eu espero, e um Atlético Paranaense muito menos defensivo, retraído, do que na partida de ida, que tente pelo menos responder às investidas do Flamengo, que acredito que não vai se conter, se sentir tão ameaçado pelo fator de estar jogando na Arena da Baixada. Mas olha, eu acho que um fator que influencia muito, e eu sei que são partidas diferentes, com times diferentes, ambientes diferentes e campeonatos diferentes, mas essa partida, esse resultado do final de semana, acredito que dá uma injeção de confiança no Flamengo muito grande. Sei que eram duas equipes reservas, já pensando no jogo de quarta-feira, no jogo de mata-mata, que é um outro clima também, mas o Atlético Paranaense poderia pelo menos ter competido com o Flamengo. Não foi, assim, é difícil até escolher palavras do que o Flamengo fez com o Atlético Paranaense. E dá uma injeção de ânimo para o Flamengo, que já vem num crescimento dessa confiança, que pode ser importante para o rubro-negro carioca levar para a partida de volta do mata-mata da Copa do Brasil. Então, assim, é um resultado que, por mais que as condições sejam diferentes e que o clima, os times, as prioridades sejam diferentes, é um resultado que favorece muito o Flamengo para essa partida de volta da Copa do Brasil, na minha opinião.
Tá aí um detalhe do Vitor Boni para você, Pedro Marques, Atlético e Flamengo lá em Curitiba. O Flamengo tem ali um retrospecto ruim contra o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada, mas que nos últimos anos deu ali uma pequena melhorada, né? Até o São Paulo também tinha esse retrospecto ruim e recentemente venceu lá. Mas assim, o Atlético costuma complicar contra times grandes jogando lá na Arena da Baixada, e até por uma questão que muita gente comenta, o gramado sintético de lá. Mas enfim, faz parte do jogo, né? Só estou abrindo parênteses para essa situação. Mas e aí, Pedro? Atlético e Flamengo, por enquanto 0-0, uma partida que vai chamar bastante atenção, né, Pedro?
O Flamengo jogou bem, com um time reserva diante do Atlético Paranaense. É claro que a gente não pode chamar esse jogo de prévia da Copa do Brasil, porque é uma competição por pontos corridos, né? A Copa do Brasil é mata-mata, também porque os dois times jogaram com equipes totalmente modificadas, o Flamengo com seu time B, que é melhor do que muito time A do futebol brasileiro hoje, né? Essa é a grande verdade. O time B do Flamengo, né, é muito bom. Hoje, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, isso é indiscutível pelos nomes que tem, né, pelo futebol apresentado por atletas assim, extremamente desequilibrantes, ainda mais do meio para frente. É um negócio assim, impressionante esse time do Flamengo. Mas o que me chamou a atenção nos dois jogos, tá? Jogando com o time titular, a força máxima, com o time reserva, e traçando esse paralelo aqui entre esses dois jogos, pegando não só o Flamengo, mas o Atlético Paranaense, tá? A estratégia utilizada. O Flamengo finalizou mais de 20 vezes no Maracanã, teve várias oportunidades contra o Atlético Paranaense, que basicamente tentou se segurar no campo de defesa. Não obteve sucesso ao se segurar no campo de defesa, é claro, saiu sem sofrer gols do Maracanã, o resultado acabou sendo excelente, mas na proposta de parar o Flamengo não conseguiu, né? Porque o Flamengo continuou criando chances atrás de chances. E como o Flamengo pecou na finalização, não conseguiu tirar o zero do placar, né? Aí a gente viu um jogo como o de ontem, 5-0 do Flamengo, foi bem parecido até, né? Só que o Flamengo, ontem, aí sim, a bola entrou para valer. 5 gols. Eu acho que na partida de amanhã, especificamente, a gente vai ter a Arena da Baixada, né? O fator casa a favor do Atlético Paranaense, mas ainda assim, por conta do adversário, que tem um elenco qualificadíssimo, com peças de reposição, muita qualidade. Tem Arturo Vidal no banco de reservas, tem Everton Cebolinha no banco de reservas. Eu acho que o Atlético Paranaense vai continuar jogando por uma bola e ficando lá atrás, tentando se segurar lá atrás do jeito que dá. E aí pode acontecer isso que eu falei aqui. Ou você consegue segurar o 0-0, né? Ou você vai levar de 5. Eu acho que é isso, tá? Vai depender muito da proposta do Atlético Paranaense. Pegando esses dois jogos de referência mais recentes, eu acho que é isso que pode acontecer. Então, para mim, o Flamengo é favorito. O Flamengo, se acertar o pé amanhã, tem condição de passar nos 90 minutos e passar bem.
Mesmo com a retranca.
Se fizer o primeiro gol... Passar bem, não sei, mas assim, se fizer o primeiro gol, abre espaço para 2, 3.
Essa é a questão.
Passar bem, não sei, mas se fizer o primeiro gol, abre espaço para 2 ou 3.
É porque o objetivo deu certo, né, do Atlético Paranaense na partida de levar o empate para a Arena da Baixada, mas a estratégia não deu muito certo.
O desempenho não foi bom, sim.
Foram várias chances do Flamengo, chances claras. Então, assim, a questão de se retrair no campo de defesa e impedir que apenas impedir que o adversário chegasse para criar chances, não deu certo, porque o Flamengo criou várias chances, muitas chances, só não conseguiu colocar a bola para dentro. Então, assim, se o desempenho for o mesmo, como o Pedrinho está falando, acho muito difícil que o Flamengo não passe.
Vai depender bastante disso, né, também, da questão do primeiro gol, porque sempre fica essa tensão, né, um jogo eliminatório, o tempo vai passando, por exemplo, 30 do segundo tempo, 0-0, o próprio Flamengo vai querer, não vai querer se arriscar tanto para não tomar gol, né? Então tem essa questão também do gol, né? De você ter uma tranquilidade no início para criar jogadas que possam chegar ao primeiro gol o mais rápido possível.
Ainda mais, assim, eu falei aqui da diferença entre competição mata-mata e pontos corridos. Ah, mas por que que, né? São duas situações diferentes. Ainda mais na parte inicial do Campeonato Brasileiro. Você leva um gol, você joga com um fator psicológico, assim, mais tranquilo, sabe? Você joga um pouco mais tranquilo. Porque você está levando um gol, você tem ainda minutos, né? Às vezes tem a segunda etapa inteira pela frente, né? Tem muito tempo pela frente para poder empatar ou algo assim. Você perde para um Flamengo da vida, que o Flamengo hoje faz parte desse trio de ferro aí, formado por Palmeiras, Atlético Mineiro, né? Flamengo. Você sabe que tem mais 37 rodadas para poder conquistar vitórias, conquistar pontos. E no mata-mata, não. No mata-mata são 2 jogos. Né? Se você leva um gol, pronto, a casa desaba. Né? Então, assim, se levar o gol amanhã, o Atlético Paranaense, eu acho que abre espaço, sim, para o Flamengo fazer 2 ou 3. Porque o Atlético vai precisar sair para fazer um gol, para poder levar para os pênaltis ou algo assim. E nisso, vai deixar espaços. E quando você deixa espaço contra esse Flamengo aí, é um time que adora jogar com espaço, que tem jogadores desequilibrantes, aí abre espaço para um placar assim, mais largo. Assim.
A galera com a gente aqui no Papo de Setorista, no YouTube, deixa o seu like. Quem chegou, gostou, clica no joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal também. A galera participando com a gente toda segunda-feira, toda sexta-feira, às 18h30, tem um Papo de Setorista aqui pela Jovem Pan. Para a gente passar a régua, então, os palpites de Flamengo, depois uma palhinha de América e São Paulo. Vitor Boni, primeiro Atlético e Flamengo, né?
Difícil, mas eu vou de 2-0 Flamengo, Flamengo classificado.
Pedro Marques?
Telegrafou o Boni, 2-0 Flamengo.
2-0 Flamengo. Eu também vou 3-1 Flamengo. 3-1 Flamengo.
Manteve a diferença de 2 gols.
Mas eu acho que o Atlético ainda marca algum gol. 3-1 Flamengo, como foi 0-0, então todo mundo acreditando que o Flamengo passa. Para a gente encerrar, então, uma palhinha nesses 5 minutos finais de América Mineiro e São Paulo na ida. 1-0 para o São Paulo no Morumbi, a volta agora na Arena Independência. É um placar igual da Sul-Americana, né? 1-0 do São Paulo em cima do Ceará, no Morumbi, a volta lá na Arena Castelão. Naquela ocasião, o São Paulo levou para os pênaltis o jogo, né? E aí, Boni, quinta-feira. Na quinta-feira, o que você espera para esse América Mineiro e São Paulo? Será que o roteiro vai se repetir? O torcedor são paulino vai ficar aí suando frio ou não, Vitor Bueno?
É, o ponto positivo para o São Paulo é que teve exatamente essa mesma lição no jogo da Sul-Americana. Situações muito parecidas, decidindo fora de casa contra times que são fortes em seus estádios. E agora pega o América Mineiro depois de ter passado por aquele sufoco contra o Ceará. Tem a vantagem, é uma vantagem mínima, não é muito para jogos de mata-mata, a gente vem observando isso, mas é uma vantagem que se o São Paulo conseguir fazer o seu jogo, consegue segurar. Contra o Ceará se complicou muitas vezes sozinho, porque foi um jogo em que o Ceará não criou tantas jogadas, mas marcou em duas falhas do São Paulo. Primeiro na falha de marcação do Igor Vinícius, que tomou o cabeceio por trás do Mendoza, e na sequência, no segundo tempo, na falha do Wellington na rebatida. Então, assim, era um jogo que o São Paulo poderia ter levado tranquilamente a vantagem conquistada no jogo de ida e acabou se complicando. Agora tem a lição para o jogo da volta contra o América Mineiro. É só, se o São Paulo conseguir fazer o seu jogo, acredito que mantém a vantagem também e passa para a semifinal da Copa do Brasil.
Pedro Marques, dois minutinhos para você, Pedro.
Acho que vale uma reflexão rápida em relação a esse jogo. Eu falei ontem no Canelada o seguinte: se a gente colocar Palmeiras, Flamengo ou Atlético Mineiro no lugar do São Paulo, vamos supor, na partida de amanhã, só fazendo aqui uma suposição, você pensa o quê? Venceu o primeiro jogo, vai jogar contra o América Mineiro, tem tudo para vencer o América Mineiro lá em Belo Horizonte. Uhum. O São Paulo venceu aqui no Morumbi, mas teve a possibilidade de sair com empate, porque o Iago Maidana teve uma chance claríssima num pênalti, bateu com muita displicência e só não saiu com empate do Morumbi o América Mineiro por conta da displicência no pênalti batido pelo Iago Maidana. E aí é que tá. Se é um Palmeiras, se é um Flamengo, se é um Atlético Mineiro, a gente fala, passa e passa bem. O São Paulo, eu acho que tem condições de passar. Vai passar bem, o São Paulo vai golear amanhã o América Mineiro, aí já não sei. Sabe, essa questão de, o São Paulo está garantido já na Copa do Brasil, não sei. Para mim, o São Paulo, no momento, não transmite essa confiança toda.
Vai ser tão complicado como foi o duelo da Sul-Americana. O que o Bruno Prado fala,
Tem tudo para ser um jogo bem parecido com o do Ceará.
É o que o Bruno Prado fala. Tirando o Flamengo e Palmeiras, todos os clubes da Série A do Brasil são mais ou menos do mesmo nível.
Se o Palmeiras e o Flamengo já sofrem, porque o Palmeiras Palmeiras sofreu no jogo de ida, estava 2-0, estava perdendo, conseguiu virar. Sofreu, mas ganhou. Flamengo também, né?
Sim. O time do São Paulo é melhor do que o do América Mineiro, mas agora muito melhor.
E o América é forte em casa, então tudo indica que vai ser um jogo duro para ambos os lados também na quinta-feira. Não vai ser fácil para o São Paulo passar, não.
Mas acho que o São Paulo passa. Acho que o São Paulo vai empatar 1-1.
Então já deu o palpite ali, 1-1. Você, Boni?
Ele me seguiu no outro, eu vou seguir nesse. Eu vou seguir nesse, 1-1.
Então o São Paulo passa. Acho que São Paulo vence, 1-0. Apertado, mas vence.
Aquele gol aos 45 do segundo tempo.
Tava de 0-0, quase que o América, né?
O América teve chance.
Perto de fazer 1-0 para levar para os pênaltis, mas lá o São Paulo faz 1-0.
É um cenário possível também.
E assim vamos então encerrando o Papo de Setorista nesta segunda-feira. Sexta-feira tem mais, às 18h30. Com o Kaique Silva, toda a nossa equipe também, e claro, durante a semana, o nosso futebol, Canelada, Bate Pronto, e até o pessoal está me lembrando aqui no ponto, Vitor Bueno, talvez hoje é o seu último papo de setorista aqui, né, nessa primeira passagem pela Jovem Pan, né? Eu digo a primeira passagem porque pode ser que você retorne no futuro.
Isso mesmo, acredito.
Segunda agora, você já passou aqui uma vez, voltou, ou seja, pode voltar pela terceira vez.
Novos projetos vêm aí. Mas a gente espera que no futuro se encontre novamente, né?
Claro, é verdade. Esperamos, claro. O Boni é uma pessoa muito competente, muito boa, né, em tudo que faz e vai para um novo desafio, mas as portas, tenho certeza, que estarão abertas aí na Jovem Pan. Valeu, Boni, Pedro, nossa audiência. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
Realização Jovem Pan News.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No
purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.